בעזרת השם, דף נון ועד תתת די שבת, תסתמוס דף נון ה' עמוד ב'. דף נון ה' ובעל סנאות שמעלי, אמר רב שמואל בר נחמני. לפעד הגמרא, אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן. כל האומר, בני שמואל וחרטו, אינו אלא טועה. הפסוק יפעל כספילוס ישמואל, הוא פרופטה, או שמואל הנביא, פקו, אם הפסוק יבוא קדו, שנאמר, והיה כי זקן שמואל, ובניו לא הלכו בדרכיו, שמואל תביא דאג'י, כי הוא ספיר הזה אינו סגיר אוס קמיוס של שמואל, בדרכיו עוד אלו אחו, מכתנה מלא חתו. אמרה לה איפה לנפרש כל הסוספייטה כי הוא ספיר הזה שמואל פקארו, מה הסתסית לנו פסוק כי אלה זמן אינו תאום צדיקים כאותו שמואל, מה הסתמן אינו פקארו. אלא מה אני מקיים ויתוע אחרי הבצע שלא עשו כמעשה אביהם, שהיה שמואל הצדיק מחזל בכל המקומות ישראל, ודן אותם בעריהם, Fala que melhor é o seguinte, como a gente vai explicar o pastor que eles foram atrás da desonestidade? Aparentemente eles pegaram suborno, eles julgaram uma forma errada. Então explica que melhor é o seguinte, eles não pecaram, eles não fizeram tantas bondades quanto Shmuel fez. Por quê? Que Shmuel, ele passava por várias cidades e ficava julgando eles nessas cidades. שנאמר והלך מדי שנה בשנה וסביב בית אל והגלגל והמצפה ושפט את ישראל והם לא עשו כן. שמואל פסבה פור ורס סידאג'יס פור בית אל, פור גלגל, מצפה יזוגב הספסות נסידאג'יס הספסות שביעג'ת שמואל פרמנה והם לא יעשו עשו כן אלא ישבו בעריהם כדי להרבות שכר לחזניהם או לסופריהם. E os filhos de Shmuel não fizeram assim, eles ficavam nas cidades deles, esperavam as pessoas irem lá para a cidade deles para julgar, eles moravam em Beersheba. E para que eles fizeram isso, por que eles não viajaram? Para dar mais salário para os ajudantes deles e para os sofrim deles, os escribas que escreviam os documentos do julgamento que eles faziam. E uma vez que, se eles tivessem que viajar, eles iam ter que pagar bastante dinheiro para esses ajudantes por salário e por moradia da viagem, etc. Então seria aqui mais custo para eles. E para diminuir os custos deles, eles ficaram nas cidades deles. E as pessoas tinham que viajar até eles. Ketanai fala como era realmente esse assunto. Se os filhos de Shmuel pecaram ou não em suborno, é uma discussão dos Tanai. Ve'atua achrei abetza. Rabi Meir omer chelkam shalu befiem. Rabi Meir fala que os filhos de Shmuel não pecaram em suborno. O que eles fizeram é que eles cobraram uma serishon, eles cobravam o primeiro dízimo, o dízimo dos Leviim. Shmuel era Levi, era da família de Korach. E eles cobraram uma serishon das pessoas, convencendo eles porque eles eram gdoleador, eles eram grandes juízes, e as pessoas acabavam dando uma serishon, o dízimo, para eles, e os outros Leviim ficavam sem dinheiro. Rabi Yehuda Omer, Mlai e Tiro al-Balei Batim. Rabi Yehuda fala diferente, eles pegaram bastante mercadoria e deram essa mercadoria para comerciantes, para os comerciantes fazerem comércio com essa mercadoria e derem para ele o lucro. E eles ganharam lucro com isso, e esses comerciantes iam até eles para serem julgados, e automaticamente eles julgavam a favor desses comerciantes como suborno, então conforme Rabi Yehuda, sim, pecaram em o pecado de suborno. Rabi Akiva Omer, Kupai Eterá Shemaser Natu Bezro. Rabi Akiva fala que eles pegaram mais macerijão do que eles deveriam ter pego. O Marashá explica aqui que a pessoa naquela época, ele teria lá o macerijão, o dízimo dele, que ele daria para vários levim, e eles cobraram mais macerijão do que a parte que seria dedicada a eles. Não quer dizer que eles pegaram mais do que o macer, mais do que o dízimo das pessoas, eles pegaram mais dízimos do que eles deveriam ter pego. Rabi Yossi, Omer Matanot Natlu Bezro. Rabi Yossi fala diferente, que eles pegaram as Matanot Keuná, os presentes para os Kohanim, era o braço do animal, as bochechas do animal e o estômago do animal. Eles pegaram essas Matanot Keuná e não deram essas matanot que não para os Kohanim. Continua com Amar Rav Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Kol Omer David Chataino Elatoi. Agora com relação a David HaMelech. A pessoa que fala que David HaMelech pecou, o pecado que seria que ele teve relações proibidas com Batsheva antes do marido de Batsheva dar para ela o divórcio. Então a pessoa que fala isso, que David HaMelech pecou com uma Eshet Ish, é uma pessoa equivocada. Shneimar vai David Echol de Hamaskir, vai Hashem Imo. Tem sido que David HaMelech, ele teve sucesso em todos os seus atos, e Hashem estava com ele. Aparece que Hashem estava com ele sempre. E se Hashem estava com ele, Hashem não ia deixar ele pecar, e com certeza então David HaMelech não pecou com uma Eshet Ish. Efshar Red Bale Yadov Veshchina Imo. Será que ele poderia ter pecado e Hashem ia estar com ele ainda? Com certeza não. Elamani mekayem adua bazit dvar Hashem, lasot hara. Natan anavi, Natan o profeta, ele brigou com David HaMelech, falou: por que você fez o mal nos olhos de Hashem? Você desprezou as palavras de Hashem? Então aparentemente David HaMelech pecou. Falamos: shebikesh lasot velo asa. Natan, o profeta, estava lá brigando com David HaMelech porque ele pensou em fazer o pecado e não fez. Ou seja, ele pegou Bathsheba e pensou em casar com ela antes de ela receber o divórcio, e ele se conteve. Bathsheba convenceu David HaMelech para esperar até Uriah Hiti, Uriah, o marido de Bathsheba, dar para ela o divórcio, e depois eles iam se casar. Então continua a Gemara o seguinte: Amar Avrei Bedati Mi David Me'apech Bedarish Bezechutei de David. Rabbeinu HaKadosh, Rabbi Yehuda Anasi, ele era descendente de David HaMelech, então ele, numa certa ocasião, estava lá explicando todos os psukim a favor de David HaMelech. Vale a Gemara o seguinte: Madu Abazid Dvar Hashem Lassot Hara. Natan, o profeta, falou: por que você desprezou as palavras de Hashem e fez o ruim? Rebbe Omer Meshuner Azu Mikol Raot Shebatura, Shekol Raot Shebatura Ktiv Beo Vayas, Vekan Ktiv Lassot, Shebikesh Lassot Velo Asa. Explica Rebbe, não quer dizer que David HaMelech fez algum pecado. O que significa aqui é que ele pensou em fazer um pecado, como a gente viu anteriormente. E Rebbe Nakadosh explicou o seguinte, descendo no Pasuk, Lassot Hara, você quis fazer o pecado. Não está escrito que ele fez o pecado, ele quis fazer. Então ele não chegou a fazer, somente teve um pensamento de fazer esse pecado. Eturiah Hiti Kita Bacheref. Natana Davi falou com o David HaMelech que você matou Uriah Hiti. Então explicou Rebbe o seguinte: Shelecha Lidudum Besanedrin Velodanta. David HaMelech, ele foi culpado aqui porque ele não julgou Uriah Hiti no Sanedrin, no tribunal rabínico. Por quê? Tiveram que ver na frente que Uriah Hiti foi um rebelde contra David HaMelech. David HaMelech poderia levar Uriah Hiti para o Sanedrin. O Sanedrin ia falar que ele é uma pessoa rebelde, ele está se rebelando contra o rei, e David HaMelech poderia matar ele. David HaMelech não fez isso, mandou Uriah Hiti para a guerra, colocou Uriah Hiti na frente dos exércitos, na onde estava lá a batalha dura contra Amon, e lá ele morreu. Então falou Natan Navi, por que você não julgou primeiro ele no Sanedrin, e depois você ia matar ele? Você matou ele, mesmo que ele era culpado, mas você deveria ter esperado o Psak, a decisão rabínica do Sanedrin, para falar que ele era uma pessoa culpada. Por isso, Natan Davi, ele culpou David HaMelech, mas David HaMelech não pecou, porque realmente Uriah Hiti era Moreh B'Malchut, ele era um rebelde. Fala agora o seguinte: Vedishto Lakachta Lecha Leisha. Você pegou a mulher de Uriah Hiti e casou com ela. Então, se for que ele casou com Bathsheba antes dela receber o divórcio, não pode ser, porque uma mulher casada não pode se casar com outro homem, não funciona o casamento. Então, por isso, explicou Rabbeinu HaKadosh, Likuchines de Rabá. Na vida média, ele casou realmente com Bathsheba. Então era um sinal que quando ele casou com ela, ela já estava divorciada, porque senão não ia funcionar o casamento. Demar Shem Benachman e Amar Abinatam, Kol Yotzel Amilchemet Bet Davi Kotev Get Kritut Leishto. Explicou um sábio: toda pessoa que ia guerrear uma guerra de David HaMelech, ele tinha que escrever um divórcio para a esposa dele. Por quê? Porque se ele morresse sem filhos, para a mulher não ter que casar com o irmão do marido, como Ibum, então ele tinha lá um divórcio, já que funcionava, ela podia casar com outra pessoa. Outra situação é que a pessoa seja raptada e a mulher ia ficar guná, ia ficar presa para a vida inteira sem o divórcio, porque ela não ia saber se ele morreu ou não. Portanto, a pessoa tinha que escrever um divórcio. O que aconteceu com Uriah Hiti foi que quando ele foi para a guerra, ele não escreveu o divórcio imediatamente, ele mandou um divórcio da guerra. Ou seja, quando David HaMelech pegou Bate-sheva, depois que Uriah Hiti foi para a guerra, ela ainda não estava divorciada. Eles estavam esperando o divórcio de Uriah Hiti, porque David HaMelech sabia que ele não ia sobreviver àquela guerra. David HaMelech colocou ele numa posição difícil na guerra, porque de qualquer jeito ele já era obrigado à morte. Portanto, a pergunta era se David HaMelech teve aqui uma relação proibida ou não. E com certeza ele não teve uma relação proibida, porque ele esperou, mesmo que Uriah Hiti não voltou da guerra, mas David HaMelech esperou o Get, e aí ele já casou com Bate-sheva. Como está escrito, qual é a fonte disso que a pessoa que vai na guerra de David HaMelech tinha que escrever um divórcio? Shneimar, ve'etaseh t'chelitzeh alav ele, tavi le'sara elef, ve'etachecha t'fkod le'shalom, ve'etariubatam t'ikach. Ishai, pai de David, falou para David HaMelech, vai lá, leva esses 10 potes de leite para o general, e vai visitar seus irmãos na guerra e vê se está tudo bem com eles. Arubatam tikach, pega a arubá deles. O que significa pega a arubá deles? Mas arubatam. Que se trata aqui, são o casamento desses irmãos. Vai lá e pega dos seus irmãos o divórcio para separar entre eles e a esposa deles. O que significa isso é que arubatam é a mistura. A mistura é o casamento que mistura entre o marido e a mulher, faz um parentesco. E Shai falou, vai lá e tira isso deles. Ou seja, pega o divórcio, porque se eles morrerem, as mulheres já estavam livres. E David HaMelech aprendeu de seu pai Shai, e também nas suas guerras ele fez a mesma coisa. Fala que era o seguinte, falou Natan Anavi para David HaMelech, você matou Uriah Hiti com a espada dos Bnei Amon, de Amon, dos inimigos do povo de Israel. Explicou Rabbeinu HaKadosh. Macherev Bnei Amon, yataneen ashalav, av Uriah Hiti, yataneen ashalav. Explicou Rabbeinu HaKadosh, não é uma culpa para David HaMelech, ao contrário, é uma, agora é uma defesa para David HaMelech. Do mesmo jeito que se Uriah Hiti morresse simplesmente por causa que ele morreu na guerra, David HaMelech não seria culpado por isso. Também agora que ele mandou Uriah Hiti na guerra e colocou ele numa posição difícil, também não estava culpado por causa disso. Por quê? Porque de qualquer jeito Uriah Hiti era rebelde, ele era já condenado à morte. Maitama, amor de Malchut Av, porque ele era um rebelde. Damar Lei, Vadoni Yoav, Vavde Adoni, Apnessa Dehonim. O que aconteceu foi o seguinte: primeiro, David HaMelech viu Bate-sheva e chamou Bate-sheva. Depois, ele esperou Uriah Hiti voltar da viagem de Uriah Hiti e mandou Uriah Hiti dormir em sua casa naquela noite. Uriah Hiti não dormiu em sua casa naquela noite. Ele dormiu na rua. Depois, David HaMelech ficou sabendo que Uriah Hiti não dormiu em sua casa e cobrou dele: por que você não dormiu em sua casa? E ele respondeu o seguinte: Adoni Yoav, o meu mestre Yoav, Yoav era o general de David HaMelech, Vavde Adoni, e os escravos do meu mestre, ou seja, escravos de David HaMelech, Apneasa Dehonim, eles estão dormindo em tendas. Também o Aron HaKodesh estava naquela situação em tendas, não estava em um recinto fixo. Então ele falou, eu não posso ir dormir na minha casa numa tenda fixa, porque todo o povo lá, as pessoas importantes, e o Aron HaKodesh estão em tendas temporárias. Então ele falou que ele não vai dormir em sua casa. E automaticamente ele estava lá rebelando contra David HaMelech. O motivo é porque ele igualou o nome de David HaMelech com o nome de Yoav, o general, falou que os dois são mestres, estava se rebelando contra David HaMelech. Outra coisa é que ele antecipou Yoav do que David HaMelech. E outra coisa é que ele desobedeceu David HaMelech. David HaMelech falou para ele dormir na casa dele. Não foi. Amarav, que me ainat bei be David, lo mashkachat bei bar meu de Uriah. Falou, Rav, se a pessoa presta atenção na história de David HaMelech, David HaMelech só pecou com relação a Uriah Hiti. Dichtiv rak medvar Uriah Hiti. Por quê? Porque o único pecado é que David HaMelech não levou Uriah Hiti no Sanedrim e depois ia mandar ele para a guerra. David HaMelech mandou ele para a guerra diretamente. Abaik Shisha Arami, derava derava. Abaik Shisha, ele perguntou uma contradição dos ensinamentos de Rav. Minha Maravah, como você pode falar que Rav falou que o único pecado de David HaMelech foi por causa de Uriah Hiti? Minha Maravah, que Ber David Lashonara. David Amelech recebeu Lashon Hará, a maledicência sobre quem se Mefibosheth, seu rabino. Então a gente vê que David Amelech sim pecou, é um pecado muito grande receber uma coisa ruim sobre outra pessoa. Não pode acreditar em nada de ruim que se ouve sobre outra pessoa se não tem nenhuma base para isso. Então eu falo, agora a caixa, realmente é difícil essa pergunta, porque de um lado a gente vê que sim pecou David Amelech porque ele recebeu Lashon Hará. A gente vai explicar na frente o que é essa Lashon Hará. Gufa, Rav Amar Kibel David Lashon Hará. David Amelech recebeu Lashon Hará. Dechtiv, Vayomer Lo Amelech. Eifo hu Vayomer Tziva El Amelech. Hine hu bet Machir Ben Amiel. Belo Davar, Tziva. Tziva era o escravo da família de Shaul. David Amelech falou, onde está Mefiboshet, o seu mestre? Mefiboshet era filho de Yonatan, filho de Shaul. Mefiboshet era rabino de David Amelech. E David Amelech falou, onde está Mefiboshet? E Tziva falou que ele está em certo lugar. Belodavar, ou seja, falou Tziva, essa Mefiboshet, na verdade, ele é uma maaretz, ele não entende nada de Torá. Uchtiv, Vaishlach Amelech, Vaikachem, Mibet Machir Ben Amiel, Melodavar. E tem sido que David Amelech chamou Mefiboshet nessa casa de Machir Ben Amiel. E viu que Mefiboshet era um Talmid Chacham muito grande, já percebeu que Tziva era um mentiroso. Isso foi a Gemara, Mechli Chazi de Shakarau. Ki Hala Al-Shini Lavei Maitama Kibla Mine. Fala a Gemara, depois disso, David Amelech percebeu que Tziva é um mentiroso. Então por que ele recebeu a Lashon Hará que Tziva falou contra Mefiboshet em outra ocasião? Dichtiv Vayomer Amelech El Tziva, Aye Ben Adonecha. Vayomer Tziva el Amelech, Hine hu yoshev b'Yerushalayim. O que aconteceu foi o seguinte, Avshalom se rebelou contra David Amelech. David Amelech fugiu naquela ocasião, David Amelech e os seus amigos. E Mefiboshet não foi com ele, Tziva foi com David Amelech, mas Mefiboshet ficou em Yerushalayim. Depois perguntou o rei Davi para Tziva, onde está o seu dono? Ou seja, Mefiboshet, que era da família de Shaul, era mestre de Tziva. Ele falou que está em Yerushalayim, ou seja, falando naquela ocasião que ele está ao lado de Avshalom. E não só isso, falou Tziva que ele quer ser rei em vez de Avshalom e em vez de David. Isso falou Tziva, Lashon Hará sem Mefiboshet. O Minalem de Kibemine, da gente sabe que David Amelech recebeu essa Lashon Hará, Dichtiv, Yomer Amelech, Inelecha, Kodashem e Mefiboshet. David Amelech falou para Tziva, agora que Mefiboshet é culpado, você, Tziva, pode pegar todos os bens de Mefiboshet. Vemer Tziva, Estachavit, Yemtzachen, Benei Amelech, e Tziva ficou muito feliz e falou que eu vou me curvar para você, o rei. Que a gente vê que David Amelech recebeu Lashon Hará contra Mefiboshet, é uma mentira isso. O Shmuel amar, não quebeu David Lashon Hará. Shmuel discute com Rá, fala que David Amelech não recebeu Lashon Hará contra Mefiboshet. O que aconteceu foi o seguinte, Dvarim Anikarim Hazabe. David Amelech percebeu alguma coisa em Mefiboshet que fez ele acreditar em Tziva. Dichtiv Mefiboshet ben Shaul yarad lifnei Amelech lo asa raglav velo asa sfamo ves bedav lo chibes. Mefiboshet, filho de Shaul, ou seja, filho de Yonatan, que era filho de Shaul, ele foi receber David Amelech, depois que David Amelech voltou, depois que Avshalom morreu, David Amelech voltou para Yerushalayim. Mefiboshet foi ver David Amelech. Rashi fala que ele não se embelezou, ele não tirou os pelos da perna dele, ele não lavou as pernas dele e ele também não fez o bigode dele. David Amelech percebeu que não estava tão feliz assim em ver David Amelech. Aí David Amelech acreditou em Tziva. וכתיב ההיא בא ירושלים לקראת המלך ויאמר לו המלך למה לא הלכת עם מפיבושת ויאמר אדוני המלך עבדי למעני כי אמר עבדך הכבשה לי החמור והרכב עליה והלך את המלך כי פיסח עבדך וירגל בעבדך אל אדוני המלך ואדוני המלך כמלאך אלוקים ועשה הטוב בעיניך ולסוף הסיגינצ'י. David Amelech falou para Mefiboshet, por que você não veio comigo fugindo de Avshalom? E falou Mefiboshet que o meu escravo me enganou, ou seja, Tziva fugiu e não me esperou. Que ele falou, Mefiboshet próprio falou que ele vai amarrar o seu burro e preparar ele para ir viajar. E vai ir para encontrar o rei porque ele era manco. ורגל בעבדך היא ציווה פלו מהו ג'ימין מפיבושת פלו פראו חי היא אדוני המלך כמלאך האלוקים חי דוד כמו מואנשו כסייב הוורדאג'י e que faça a verdade em seus olhos. E falou David a Melech, foi melhor a Melech, lama te da be odvarecha, amarti ata vitzivat chalkoita sade. David a Melech falou, olha, por que você vai falar tanta história assim? Eu já falei que você e Tziva vão dividir tudo que pertence a você. Assim, David a Melech assim recebeu a Lashonará aqui e dividiu as posses de Mefiboshet. ומפיבושת אל המלך גם את הכל ייקח אחרי אשר בא אדוני המלך בשלום אל ביתו יפלו מפיבושת צעשים כאילו פגי תודו פורקי פורקי אוכי ואיו אימפס אפרנטימנט שכתה אלוג'יאנדו דוד המלך כי סתבר תאום פליס כי דוד המלך ואותו אימפס כי לא אימפורטה פרלי סילבה פרלי תודה הארנסה דלי תודה אוס פטרימוניוס דלי כי קונדסיו פויוס סיגינג'ה כמרה וסתיקאי דיפרנט אמר לו, אני אמרתי מתי תבוא בשלום, ואתה עושה לי כך, לא עליך יש לי תרומת, אלא על מי שהביאך בשלום. Quando Zeus fala Gmará, Gmará tem uma tradição aqui, parece, que Mefiboshet daqui brigou contra Hashem, lo aleno. Falou, olha, eu esperei tanto você, que você ia vir com paz, e você veio assim, me culpando, e tirando as minhas propriedades, eu não estou bravo com você, falou Mefiboshet, estou bravo com Hashem que te trouxe em paz. Continua a Gemara, Aino Dichtiv, o Ben Yonatan, Meriv Baal. Isso é descrito em um passou, que o filho de Yonatan chama Meriv Baal. Lechim Meriv Baal chamou, velo Mefiboshet chamou. Fala, mas o nome de filho de Yonatan não é Meriv Baal, é Mefiboshet. Ela me toque chassá Meriva em Baalá, e atestá Batkol, e amará Lunatza Barnatza. Não dizem foi que depois que Mefiboshet brigou contra Hashem, aí Hashem chamou ele Meriv Baal. Meriv Baal é aquele que briga com o seu dono. Depois que ele reclamou que Hashem trouxe David HaMelech em paz, então Hashem falou com a Batkol, com uma voz espiritual, que ele é Banatza Barnatza, que Mefiboshet é um briguento filho de outro briguento. Natza Damran, ele é briguento porque isso que ele brigou contra Hashem. Barnatza também, o pai dele era briguento. Dichtiv, ve'avô Shaul ad ir Amalek, va'irav banacha. O que aconteceu foi que Shaul HaMelech tinha uma ordem de matar todos os Amalekim, e ele não matou. Por quê? Porque va'irav banacha, ele brigou no Nachal, brigou no Riacho. O que significa isso? Fala Gemara, amar abimane aliske Nachal. Shaul HaMelech, ele fez uma dedução do que decide com relação ao Nahal. Explica aqui que é o Nahal é da Eglar Ufá. Se a pessoa encontra alguém falecido no meio do caminho, tinha que chamar os sábios, os Bedin. E o Bedin ia lá e ia medir as cidades que estão perto do falecido. A cidade que está mais perto tinha que trazer uma Eglá, um bezerro. E iam fazer lá, cortar a nuca do bezerro, matar ele assim. E iam falar um Nusach lá, que Hashem tenha piedade dessa cidade, porque não foi eles que mataram. E também os Kohanim falavam que Hashem tenha piedade daquela cidade, porque não foi eles que matavam. E como uma expiação, tinham lá esse sacrifício de Eglar Ufá. Então, Shaul falou, se uma pessoa morrer, você tem que trazer uma Eglar Ufá para expiar esse pecado. Se ele matar todos os Amalequim, as crianças, os rebanhos, com certeza ele precisa de uma capará, falou Shaul. Ele não matou nem Agag, o rei de Amalek, não matou as crianças, conforme algumas opiniões, e não matou as animais. Então, por isso, fala Gemara que Shaul, ele brigou no Nahal, ele é uma pessoa briguenta, porque ele brigou com Hashem também. Hashem falou para matar, e ele falou para não matar. E, por isso, chama Mefiboshet Natza Barnatza, o briguento, filho de outro briguento. אמר רבי יהודה אמרה, בשעה שאמר דוד מפיבושת, אתה בצבא תחלקו את השדה, יצתה בת קול ואמרה לו, רחבם וירבם יחלקו את המלוכה. Uma coisa muito dura. Que no momento que דוד המלך falou para מפיבושת, você vai dividir o seu patrimônio com Tziva, aí o que aconteceu foi que Hashem falou que רחבם, filho de Shlomo המלך, ירובם, que era aquele outro rei do povo de Israel, quando o povo de Israel dividiu o reinado, vão dividir aquele reinado. Ou seja, por que David HaMelech dividiu o patrimônio de Mefiboshet não corretamente, escutou Lashon Hará? Por isso, David Amelio vai perder o reinado dele e através disso foi toda a destruição do templo, porque Yerovam, Benevat, ele dividiu o reinado. Ele chegou para Rehavam e falou: olha, Shlomo HaMelech tinha muitos impostos aqui. A gente quer que você, Rehavam, filho de Shlomo, vai facilitar um pouquinho, vai tirar os impostos um pouco. E Rehavam falou: olha, vocês não têm ideia de quão mais difícil vai ser comigo. E as pessoas ficaram com medo. Yerovam Benevat falou: olha, a gente vai fugir daqui. Fizeram aí, mudaram a cidade para Shomron, a cidade capital. E Yerovam Benevat virou rei lá das 10 tribos. E Rehavam ficou rei de Yehudá e Benjamim somente. Essa é a história. E por causa disso, Yerovam Benevat falou: olha, se eles vão subir para o Beit HaMikdash em Pesach, Shavuot, Sukkot, nos Regalim, talvez eles vão se arrepender e vão fazer outra vez de Rehavam o rei. Então, Yerovam Benevat colocou lá bezerros de ouro em Betel e em Dan. E esse começou a Avodah Zarah da terra de Israel por causa disso. E por causa disso foi a diáspora. Ou seja, só por causa desse pecado de David HaMelech aconteceu toda essa destruição. Se não fosse que David HaMelech recebesse Lashon Hará, não ia ser dividido o reinado de David HaMelech. Velo avdu yisrael avodah zarah velo galim me'artzeinu, como a gente já falou, não ia ter avodah zarah de Yerovam Benevat e ele não teria tido a galut, a diáspora. Amar Rav Shmuel ben Nachmani, amar Rav Yonatan, kol haomer Shlomo chataino elatue. A pessoa que fala que Shlomo HaMelech pecou em idolatria, ele é uma pessoa equivocada. Sheneimar velo ya levavo shalem im Hashem Elokav, que levav David aviv. Shlomo HaMelech não tinha o coração pleno com Hashem como David HaMelech tinha. Explicar a Gemara, que levava David a vivo de Loava, Mirzana Melochata. Ele não era tão tzadik quanto David HaMelech, mas ele não pecou, não quer dizer que ele fez idolatria. Fala a Gemara, Elamani Mekayem Vahile Ziknat Shlomo, Nashav Etu Et Levavo. Tem como vai explicar esse passuk que Shlomo HaMelech desviou seu coração quando ele ficou com idade? Fala a Gemara, Iker Abinatan, Abinatan Elam Ektiv Vahile Ziknat Shlomo, Nashav Etu Et Levavo, Vektiv que levava David a vivo. Que levava David a vivo de Loava, Mirzana Melochata. Rabbi Netanya perguntou essa pergunta. De um lado a gente fala que Shlomo não era tão tzadik quanto David, mas não quer dizer que ele pecou. E por outro lado a gente fala que Shlomo HaMelech pecou, que as mulheres desviaram o coração dele. Então significa o seguinte, que quando Shlomo HaMelech ficou com idade, as mulheres dele tentaram desviar o coração dele para Avodah Zarah e ele não ouviu elas, ou seja, não é uma culpa para Shlomo HaMelech aqui. Uma pergunta: aparentemente Shlomo HaMelech construiu um altar para Chmosh, essa Avodah Zarah de Moav. A resposta é que ele queria fazer uma Bamá para isso, um altar para essa Avodah Zarah, mas ele não fez no final. Ela meata as de Bani Yoshua Mizbeach Lashem, Shibikesh Livrot Velo Baná. Ela de Baná, Haram de Baná. Me fala que Baná pergunta que Yoshua também tem sido Ibané. Yoshua ia construir o altar para Hashem quando eles ganharam a guerra contra Ai. Então Yoshua fez um altar lá. Aqui também você vai falar que ele ia fazer e não fez. Com certeza ele fez um altar para Hashem naquela ocasião. Assim também Shlomo HaMelech deveria ter, conforme esse raciocínio, também feito um altar para Avodah Zarah. Conta isso que a gente falou, que Shlomo HaMelech não pecou. Rabbi Yossi Omer, Vetabamod Asher Alpnei Yerushalayim Hashem Yemin Lehar HaMishcha Asher Bana Shlomo HaMelech Yisrael Ashtarot Shikut Tzidonim. O que aconteceu foi que Yoshiah, o rei, ele destruiu todas as Avodah Zarah que tinha na terra de Israel, as Bamot que tinha em Yerushalayim, a direita do Har HaZeitim, o Har HaMishcha, que construiu Shlomo HaMelech para Ashtarot, Shikut Tzidonim, para essa Avodah Zarah chamada Ashtarot, que era a Avodah Zarah de Tzidonim, e aparentemente Shlomo HaMelech construiu a Avodah Zarah para esse nome. Fala a Gemara, Efshar Ba'asa Ovelo Biaram, Yoshafat Ovelo Biaram, Atshiba Yoshiah Obiaram. Será que veio Asa e depois Yoshafat, eles não destruíram as Avodah Zarah e depois veio Yoshiah? E também entre eles tinha Hizkiah também, que destruiu muitas Avodah Zarah. Com certeza esses três reis destruíram todos os Avodazará e não precisava de chegar em Yoshiau para destruir. Então por que fala que Yoshiau que destruiu? Colocou a Avodazará Shemeret e Serasa de Yoshafat Biarum. Ansa e Yoshafat, os reis, destruíram os Avodazará, não precisava chegar com Yoshiau. אלא מקיש לישונים לאחרים, האחרים לא עשו ותלה בהם לשבח, אף לישונים לא עשו ותלה בהם לגנאי. Fala agora, então realmente não precisava de Yoshiau para destruir as Avodazará, mas a Torá considerou que Yoshiau destruiu também a Avodazará, porque ele queria tanto destruir e era considerado que ele também destruiu. Assim também já falei que com relação a Shlomo, é considerado que ele fez as Bamot, esses altares para Avodazará, mas na verdade ele não fez, porque é considerado que ele sim fez, porque ele deveria ter brigado com as mulheres dele para não fazer a Avodazará, ele não brigou, como a gente vê na Gemara na frente. A Gemara vai ativar as Shlomará Bené Hashem, dizem que Shlomo HaMelech fez o mal nos olhos de Hashem, isso é Avodazará contra Hashem. Ela me pnei shelo limchot ben Hashem velo micham alei alava katuv kiilu chata. Ele deveria ter brigado com as mulheres dele e não brigou com elas, e Torá considerou como se ele tivesse próprio feito a Avodazará, porque se a pessoa não adverte o outro, aparentemente ele concorda com o pecado do outro. Vê, fala agora o seguinte: Amar a vida mais mal, Noach lo leoto tzadik, sheyesh amash nedavar acher, vali katev bo veazana abene Hashem. Fala a vida nome de Shmuel, que era melhor para Shlomo HaMelech ele ser um ajudante de Avodazará. Fornecer madeira para Avodazará, fornecer água para Avodazará, é melhor do que aconteceu com Shlomo HaMelech, que está escrito para Shlomo HaMelech que ele fez um ruim nos olhos de Hashem. Aparentemente ele fez a Avodazará aqui, mas é porque ele não advertiu as mulheres dele, então era melhor que ele fosse um ajudante do que ele tenha sido considerado que ele fez a Avodazará próprio. A maravilha da Manashmo Beshash, Nassar Shlomo et Bat Paro, הכניסה לו עבד מן האזמל ואמרה לו כך עושים לעבודה זרה פלונית וכך עושים לעבודה זרה פלונית ולא מיכה בה וכונדסו היה כשלום המלך אל כזו כום אפילה ג'יפר או היא אלה טרוסי פראלי מיו אינסטרומנטוס יפרקד אינסטרומנט אלה פלאה ואולה אין שוט איס אינסטרומנטו פרס עבודה זרה אצטרה איש לום המלך דברי את הבריגדו כמו אלה אל נום בריגו אמר רב יהודה משמו בשעה שנעשה שלמה את בת פרעה ירד גברי נעץ קנה בים ועלה בו סרטון ועליו נבנה כרך קדוש של רומי. פעל הגמרא, נמומית כי שלמה המלך חזוק עם בת פרעה, הספוי אינבורסון דופרימר בית המקדש, גבריאל ואנג'ו אלי פיקסו לה נומי יהודו מר ומבמבו. Esse bambu foi juntando o sirton. Sirton é aquele barro que passeia no mar, nas águas do mar. Foi se juntando lá esse barro, foi se secando e fez uma ilha. Essa ilha quem governou ela foi Yavá, nos gregos, e depois os romanos. A gente vê na grama frente que é a Itália, que era dos gregos e foi para os romanos. Continuando. במתנית הטענה, אותו היום שהכניס ירובעם שני עגלי זהב, אחד בבית אל ואחד בדן, נבנה צריף אחד, וזו איטליה של לבן. ספיקה הברייתא, מומנטו כי ירובעם בן נבט, אלי קולוקו אסס דו עבודה זרה, אמרים בית אל, יוטרי אינדן, פגון סטריד נקלה איליה, כי אני שווה אינטרלמנט שקרה כאילו במבוג' גבריאל, פגון סטריד אולה ומה קבנה. ידפויס כי קוזר עשה קבנה, realmente todo mundo começou a construir lá casas e virou Itália dos gregos, Itália de Yavan, que virou depois Itália dos romanos. Falou no Shmuel ben Nachman, em nome de Rabbi Yonatan. Qual é o nome de Yeshiau, Hatá, Ever, Atoi? A pessoa que fala que Yeshiau, o rei, pecou, é uma pessoa equivocada. Shneimar ve'al, se achar ben Hashem, ve'elech v'chol derech David aviv, como decido que Yeshiau fez o bom nos olhos de Hashem. E seguiu os passos de David HaMelech, seu antepassado. Como vou explicar outro passo que fala que não tinha nenhum Baal Tshuva como Yoshiau, se ele foi um Baal Tshuva, significa que ele fez alguma coisa errada. Aconteceu foi que desde que ele tinha 8 anos que ele virou rei, até quando ele tinha 26 anos, ele devolveu todos os dinheiro que ele tinha obrigado alguém a pagar para outro naquela época. O que aconteceu foi que Yoshiau julgou muitos julgamentos, mas ele não tinha nenhum Sefer Torah Kasher para estudar e estudar direitinho as leis. Até que eles descobriram o Sefer Torah Kashan, que estava escondido no Beit HaMikdash, que ninguém tinha queimado. E eles começaram a estudar e viu que ele tinha feito alguns erros, muitos erros. E ele, na dúvida, ele devolveu todo o dinheiro para todas as pessoas que ele obrigou dinheiro, desde que ele tinha 8 anos até 26 anos. Ele deu dinheiro para essas pessoas e para tentar resolver e consertar o erro que eles fez. Também você vai falar que ele devolveu o dinheiro que ele tinha obrigado para uma pessoa, tirou da pessoa que ele tinha lá merecido e devolveu para a pessoa que ele tinha obrigado? Mas não, significa aqui que ele deu do próprio dinheiro dele, devolveu todo o dinheiro que eles tinham obrigado às pessoas. O Pigaderav, isso discute com o Kirav, falou: Damarav, enecha gadol ibaletchuva etem yoshiao beduro, vechad bedureno. Ou seja, conforme a opinião anterior, Yoshiao não pecou, ele se enganou em julgamentos, que não tinha o Sefer Torah Kasher. Depois ele aprendeu e devolveu tudo. Ou seja, Yoshiao não pecou, e discute com o Rav, que Rav fala que Yoshiao sim pecou, e ele virou um Baal Tshuva. O maior Baal Tshuva da história foi Yoshiao. Vechad bedureno, ele é comparado, mas ainda é maior do que um Baal Tshuva que tinha na época de Rav. Humano Abba, avô de Rabim e Baraba. Quem é esse Baal Tshuva, que era uma referência de um grande Baal Tshuva na época de Rav? É Abba, pai de Rabim e Baraba. De Abrela, Acha, Achva, de Abba, avô de Rabim e Baraba. Tem que falar que é Acha, que é irmão de Abba, e é tio de Rabim e Baraba. De Marma, Rebi Abba, ve Acha, Achi Avo. Como está ensinado que Rabi Abba e Acha eram irmãos. Então, conforme a minha opinião, era Abba, que era o grande Baal Tshuva daquela época, ou Acha, tio de Rabim e Baraba, irmão de Abba. Amar Rav Yosef, ve'od echad bedoreno. Fala Rav Yosef, tem outra referência de um grande Baal Tshuva na nossa geração, Manu Ukvan Bar Nechem, Areish Galuta, ve'en Natan de Tzutzita. O outro Baal Tshuva importante era Ukvan Bar Nechem, que era Areish Galuta, ele era a principal representante do povo de Israel na diáspora. Ele é chamado de Natan de Tzutzita, ele era um grande Baal Tshuva. Agora fala em outro lugar que ele tinha uma luz muito especial. As pessoas que olhavam para ele tinham uma luz, mesmo na escuridão ele iluminava com a luz dele, que é a luz da tshuva dele. Foi maravilhoso, vave ativ na ave pirka vave kamenamnem, mechazai bechirma de kapashat yadei vekibre. Foi maravilhoso, uma vez ele estava na drasha do Rabino, e ele estava cochilando lá, e viu no sonho dele que o anjo recebeu a tshuva de Natan de Tzutzita, que é o Kvan Bar Nechem, conforme essa opinião. E ele é de Galuta, é uma pessoa muito especial, que fez uma tshuva muito, muito forte. E Hashem recebeu essa tshuva dele. Medad Hashem Adrena Lach, Bamei Beimá. Amanhã Medad Hashem Novo Perek, Bamei Isha. Por aqui, a gente fica aqui por hoje. Baruch Adonai Leolam, Amém, Amém.